permite que associações e entidades representativas dos pescadores elaborem o cadastro dos profissionais aptos a receber o benefício. Também permite o pagamento retroativo do seguro defeso relativo a 2025. A proposta também institui um limite de gastos de 7,9 bilhões de reais com o programa este ano. A medida já tinha sido aprovada pela Câmara e depois disso foi alterada pelo Senado, que incluiu regras mais rigorosas. Os senadores retiraram a possibilidade de intermediação do cadastro pelas entidades e exigiram, entre outras coisas, que o pescador colaborasse com pelo menos 6 meses com o INSS para ter direito ao pagamento. A proposta voltou para análise da Câmara, que rejeitou as mudanças do Senado. A possibilidade de entidades cadastrarem os beneficiados foi criticada por deputados da oposição, que apontaram brechas para irregularidades. Foi o que disse o deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro.
Um projeto analisado pelo Senado Federal, onde foi tirado o maior absurdo, que eram as instituições. Olha, a gente tem, segundo o IBGE, 300 mil pescadores. Nós temos no Brasil, recebendo o seguro defeso, 2 milhões de pescadores. O que foi feito aqui foi uma aprovação via Câmara dos Deputados para uma das maiores fraudes do nosso país. O Senado tinha corrigido esse projeto.
A medida também aumenta as penalidades por fraudes, com a possibilidade de o pescador ser suspenso do programa por até 3 anos. A medida foi aprovada de maneira simbólica pelo plenário. Para o deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão, as entidades representativas dos pescadores podem ajudar a combater as fraudes.
É fundamental a gente preservar a ideia do acordo de cooperação técnica entre as entidades, porque há de separar o joio do trigo. Tem entidades sérias, tem entidades comprometidas com o pescador. E eu tenho dito que, além do CPF do presidente, você tem o CNPJ da instituição. E o presidente da instituição, que está lá no interior, no município, ele conhece o pescador por apelido, pelo nome, e ele vai ajudar exatamente no combate às fraudes.
A medida provisória que altera as regras do seguro defeso seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Anderson Pinto, do União do Pará, avalia positivamente as mudanças aprovadas pela Câmara em medida provisória que traz novas regras sobre o seguro defeso. Ele afirma que o texto foi ajustado para não prejudicar os pescadores artesanais.
As novas regras aplicadas, ela trazia, sobretudo, uma entrevista que dificultava a vida do pescador, principalmente porque ele tem dificuldade de acesso, muitas vezes, à questão digital do nosso país, de acesso à internet, do tipo de telefone, como, por exemplo, a questão da comprovação em 2 etapas, como a questão do CAD único. São situações que nós conseguimos tirar, fazendo com que a gente aprovasse um relatório que continuasse o combate às fraudes, do qual nós somos totalmente favoráveis, mas que não prejudicasse o nosso pescador artesanal. Fomos para o plenário e de forma unânime foi aprovado.
Anderson Pinto lembra que o seguro defeso é um benefício pago no período em que a pesca artesanal é proibida por questões ambientais. Ele aponta que as alterações aprovadas garantem também segurança jurídica aos pescadores e valorizam as entidades que trabalham no suporte ao setor.
Economia.
Alfredinho, do PT de São Paulo, defende as medidas do governo para conter a alta dos combustíveis e dos alimentos diante dos impactos globais da guerra. Ele denuncia ainda a formação de cartéis de distribuidoras e postos e aumento indevido de preços, mesmo com a redução de impostos.
Alfredinho ressalta que o foco das políticas do Executivo é proteger os trabalhadores e a população mais pobre, em contraposição ao governo anterior. O deputado alerta ainda a população para impedir o retorno ao poder de quem não está comprometido com as demandas do povo.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, atribui a alta dos combustíveis à instabilidade internacional, especialmente aos efeitos de conflitos que impactam o preço do petróleo. O deputado afirma que esse cenário pressiona os custos e afeta diretamente os consumidores no Brasil.
Helder Salomão também critica decisões de governos anteriores, como a política de preços atrelada ao dólar e a privatização de ativos do setor. Ele alega que medidas recentes do governo federal buscam conter os impactos e proteger as famílias brasileiras.
Saúde.
Câmara analisa a proposta que garante acesso prioritário para gestantes e lactantes em emergências de saúde. A repórter é Sofia Peçanha.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante prioridade para gestantes e mulheres que estão amamentando em situações de emergência sanitária, como epidemias e surtos de doenças. Apresentada pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. Atualmente, o ECA já prevê a proteção à saúde desde o período pré-natal. No entanto, o texto não estabelece de forma específica a prioridade no acesso a vacinas, medicamentos ou equipamentos de proteção em cenários de crise. O objetivo é garantir, de forma clara na lei, que gestantes e lactantes tenham prioridade no acesso a insumos de saúde e emergências sanitárias. A medida foi analisada e aprovada por 4 comissões na Câmara dos Deputados. Segundo a relatora nas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Constituição e Justiça, a deputada Maria Raiz, do Solidariedade de Pernambuco, a proposta reforça a proteção à mãe e ao bebê.
Sabemos também que durante o período gestacional ocorrem inúmeras mudanças no corpo das mulheres, o que acaba por repercutir na saúde do feto e, posteriormente, do bebê em desenvolvimento.
O relator da proposta na Comissão de Saúde, deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, explicou como a prioridade deve funcionar na prática.
Na prática, essa identificação será feita por meio do acompanhamento pré-natal, da carteira da gestante, de registros no SUS ou de declaração médica. Ou seja, utiliza-se a estrutura já disponível sem burocracia adicional.
O projeto, que busca ampliar a proteção à saúde de gestantes e lactantes em situações de emergência, poderá seguir diretamente para análise do Senado, sem necessidade de avaliação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Justiça. Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, acusa o Executivo Federal de articular mudanças na legislação sobre delação premiada para enfraquecer investigações. O deputado afirma que a medida poderia beneficiar autoridades mencionadas em denúncias recentes.
Maurício Marcon também menciona reportagens sobre possíveis irregularidades envolvendo integrantes do Judiciário e da Polícia Federal. Ele questiona a imparcialidade das apurações relacionadas ao caso do Banco Master e defende maior transparência na condução das investigações.
Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, denuncia suposta interferência do Executivo em decisões do Judiciário quando ligadas à reputação de ministros do STF e prevê que possíveis investigações internacionais sobre o Banco Master venham a comprometer autoridades brasileiras.
Em sua crítica ao governo, o Coronel Assis afirma que a política econômica e o estilo ao consumo elevaram em endividamento das famílias, especialmente as de baixa renda. O deputado alerta sobre a falta de responsabilidade fiscal e para o agravamento da inflação.
Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, avalia que o Senado tem sido omisso diante de decisões da Justiça que ferem a Constituição Federal. Para ele, o Congresso Nacional precisa proteger suas prerrogativas institucionais com maior firmeza.
No cenário eleitoral, Domingos Sávio defende a escolha de representantes comprometidos com o cumprimento das atribuições fiscalizatórias do Poder Legislativo. O deputado reafirma seu compromisso com a defesa da economia livre.
Segurança Pública. Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais, critica a Câmara por não votar projeto que inclui na legislação crimes motivados por ódio ou aversão às mulheres, o chamado PL da misoginia. A deputada afirma que o adiamento da matéria representa omissão diante do aumento dos casos de feminicídio.
Duda Salaber aponta que a priorização de pautas eleitorais coloca em segundo plano a proteção das mulheres. Ela acrescenta que a proposta busca enfrentar o ódio estrutural contra as mulheres, tanto no ambiente virtual quanto no cotidiano.
Cultura. Câmara aprova a regulamentação do profissional da dança no Brasil. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a atividade de profissional da dança no Brasil, com regras para o exercício da profissão. A proposta, que já foi aprovada pelo Senado, define quem pode atuar na área, como bailarinos, coreógrafos e professores de dança. Estabelece requisitos, como formação por meio de diplomas ou certificados. Mesmo sem diploma, também poderão exercer o ofício todos os que tenham atividade profissional na dança na data da publicação da lei. O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, argumentou contra esse ponto, considerando que prejudica pessoas que queiram ingressar na área no futuro.
O projeto, ele é incoerente. Se hoje quem exerce a função de profissional de dança pode ser um bom profissional e vai continuar legalizado pela lei, sem ter esses cursos que estão sendo exigidos para os profissionais de dança para o futuro, por que os do futuro vão precisar?
A relatora do projeto, deputada Lidse da Mata, do PSB da Bahia, argumentou que é importante dar segurança jurídica e valorização profissional a uma atividade que já é exercida por muitos brasileiros. O projeto que regulamenta a profissão de profissional da dança foi aprovado no Senado e na Câmara, seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. O plenário também aprovou o projeto que institui o dia 15 de julho como Dia Nacional da Capoeira. Autor da proposta, o deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, celebrou a importância da capoeira.
A gente sabe que a capoeira, ela é esporte, ela é cultura, mas também ela é disciplina. E precisava muito essa casa aprovar esse projeto para o fortalecimento desse segmento que... não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, é muito bem recepcionado.
O dia 15 de julho foi escolhido por ser a data em que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional registrou a capoeira como patrimônio cultural imaterial do Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Homenagem.
Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, enaltece o evento A Família ao Pé da Cruz, promovido pela Igreja Universal do Reino de Deus na Sexta-feira Santa em todo o país. Segundo a parlamentar, milhares de pessoas se reuniram para proclamar sua fé e receber bênçãos.
Rogéria Santos ressalta que eventos como este recuperam valores sociais, promovem coerência moral e fortalecem as esperanças frente a diversas formas de violência enfrentadas pelas pessoas diariamente.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Curtir o Somos Rock Festival na faixa já é bom, né? E se eu contar que você ainda pode ver os 7 shows em uma área coberta com vista privilegiada, open bar e open food? Isso sim é que é arrego, hein? Pra tentar levar essa regalia da Mundo Livre, envie hashtag Modomia Mundo Livre e nome completo pro nosso WhatsApp. 992579390. Não fique de fora dessa.
Mundo Livre.
Mundo Livre.
A banda mais importante da cena reggae pop dos anos 90.
Timba, terra que a gente adora pra caramba, nosso reggae. Eu sou Tony Garrido.
Vino Farias.
Somos o
Cidade Negra.
Anunciando que estaremos aí no Jockey Club.
18 de abril.
No Iglu Super Hall. Todo mundo lá pra dar aquele abraço e cantar o reggae.
Vendas, Eventim, realização Groove. Mais uma da Prime.
O Insta do Mundo Livre tem like, tem live, tem stories e histórias. Tem artista, entrevista, bastidores e presentes pra seguidores. Segue lá. Arroba Mundo Livre FM.
ZYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Olá, já estamos de volta aqui nas ondas sonoras da Mundo Livre, tocando nossa programação noturna até às 11 da noite. Eu sou Renan Zamilian e trago agora para você o Metallica Sad But True. We'll be right back.
Mundo Livre. Mundo Livre.
Grab your mother's parece cocaína, mas é só tristeza. Talvez tua cidade, muitos temores nascem do cansaço e da solidão, e descompasso e desperdício. Herdeiros são agora da virtude que perdemos. Há tempos tido um sonho, não me lembro, não me lembro. Tua tristeza é tão exata, e hoje o dia é tão bonito. Já estamos acostumados a não termos mais nem isso. Os sonhos vêm, os sonhos vão, e o resto é imperfeito. Disseste que se tua voz tivesse, fosse igual a imensa dor que sentes, meu grito acordaria não só tua casa, mas a vizinhança inteira. E há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade. E há tempos são os jovens que adoecem, e há tempos o encanto está ausente, e a ferrugem nos sorrisos, e só o acaso estende os braços a quem procura abrigo e proteção. Meu amor, disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa.
Mundo Livre, sua atitude sonora, som do Legião Urbana há tempos, e antes também passou por aqui o Arcade Fire com The Suburbs. Agora é a vez do Crash Test Dummies colar na nossa programação de sexta, então bora recebê-los!
Into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his his boy who's come directly home right after school. And when they went to their church, they shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it. They'd always just gone
Something that mommy wouldn't wear.
Muito bom, fechando essa sequência de agora, rolou Pearl Jam com Jeremy, música lá do impecável e celebrado álbum de estreia de 1991. Tô falando do Ten. Falando nisso, qual é pra você aquele álbum de estreia marcante que você curte do começo ao fim? Agora são 10h34 e eu volto já já com mais músicas de atitude pra você. E agora que rufem os tambores para saber quem vai levar aí o Somos Rock Festival na maior mordomia, com vista privilegiada, open bar e open food. Parabéns para a Annelise Correia Finger. É isso aí, Annelise. Retire seus ingressos entre 9 e 18 horas na segunda-feira, aqui na recepção da Mundo Livre. E você que não ganhou, continue mandando a hashtag Mordomia Mundo Livre, mais o seu nome completo, porque na semana que vem tem mais.
Sou Luciano Carvalho. Política se faz com seriedade e gestão. Conheça nosso trabalho. A luta não para. Filie-se ao progressista.
Sou Marcelo Dalnegro, presidente da Juventude Progressistas do Paraná. Você, jovem que quer construir um futuro melhor, filie-se. Vem pro 11.
Sou a deputada Maria Vitória. Acredito que a política é a única maneira de transformar a sociedade. E a educação, a melhor ferramenta. Filie-se ao progressistas.
A banda mais importante da cena reggae pop dos anos 90.
Curitiba, terra que a gente adora pra caramba, nosso reggae. Eu sou Tony Garrido.
Vino Farias.
Somos o
Cidade Negra.
Anunciando que estaremos aí no Jockey Club.
18 de abril.
No Iglu Super Hall. Todo mundo lá pra dar aquele abraço e cantar o ré.
Vendas, Eventim, realização Groove. Mais uma da Prime.
Good.
except for the Pope may be in
Rome. Say, got a picture deal, thrown it all away, but I'm not too sure how I'm supposed to feel or what I'm supposed to say, but I'm not sure, not too sure how it feels to handle every day. And I miss you, love. Make room for the prey, 'cause I'm coming in with what I wanna say, but it's gonna hurt, and I love the pain, a breeding ground for hate, but I'm not sure, not too sure how it feels to handle every day like the one that just passed in the crowds of all the people.
Sonora.
Ah, rapaz, não é jegue não, é jumento.
Trabalhando a Bahia pra São Paulo, a fria, trabalhando noite e dia, não era isso.
pode estar